Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Lúcia Vaz Pedro, bem-vinda à Mesa de Cabeceira da Rádio Nova.
Muito obrigada.
Obrigada a nós, até porque, Lúcia, a sua vida é muitíssimo ocupada, não só porque é professora, o que já só por si leva muito, muito tempo e paciência e dedicação, mas porque estava agora ainda a contar-me, Lúcia, que também faz manuais escolares, portanto é...
É verdade.
Comecei todo um outro filme, propriamente.
Esta coisa dos manuais escolares, ter entrado neste projeto, começou o ano passado, no manual de 5º ano, da Raiz Editora, de português, obviamente, e este ano estou no 6º ano, estou a produzir o de 6º ano, também pela mesma editora, chama-se Palavras Fora da Caixa, porque eu gosto de fazer coisas diferentes, obedecendo, obviamente, às aprendizagens essenciais.
Claro. A Lúcia editou neste 2024 O Palácio da Gramática, é aqui um livro que tem tido também outro tipo de destaque, em particular na Feira do Livro do Porto. Que Palácio da Gramática é que é este, Lúcia? Porque é que ele também, porque é que achou importante ser autora deste livro?
Ora bem, este livro vai na sequência do manual, porque este conto integra o manual de 5º ano. Na minha perspectiva, o ensino da gramática, e se calhar na perspectiva da maior parte dos professores, o ensino da gramática é sempre agreste. E se eu for recuar no tempo, quando eu era jovem, achava que a gramática era um aborrecimento. Ora, eu procurei transformar esta dinâmica, este sistema organizacional que é a gramática, em personagens de um palácio. Ou seja, todos têm o seu papel, todos têm tarefas a fazer e são importantes para que a dinâmica da língua portuguesa seja correta e disciplinada. Portanto, existe um rei, que é o verbo, porque o verbo é sempre a palavra mais importante. O verbo, aliás, quer dizer a palavra, não é?
Exatamente.
E depois temos a rainha, que é a língua portuguesa. E o verbo vai fazer tudo para agradar à sua rainha. Assim, em termos muito gerais, o palácio está organizado em várias partes. Tem a parte do jardim, onde estão os canteiros com sinais da pontuação, onde estão as estufas da formação de palavras para que elas cresçam,
que bonito,
com prefixos,
pois,
com sufixos. No resto do chão moram as classes de palavras, no primeiro andar as funções sintáticas e nas águas furtadas temos os recursos expressivos.
Ah.
E a ação consiste em fazer com que o complemento direto e o complemento indireto, que são funções sintáticas, levem os pronomes pessoais que desempenham essas funções e que moram no resto do chão a passar um fim de semana prolongado em casa,
muito
na sala
bem.
Deles, para os ensinar a pronominalizar. No final, existe uma grande festa em honra da língua portuguesa, onde também se destacam recursos expressivos, onde a linguagem é mais trabalhada e onde existe o apelo à sensibilidade literária das crianças, porque é desde jovem que isto tem que funcionar.
Pois é, e é uma base fundamental para todo e qualquer tipo de futuro.
Sim.
Nesta sociedade.
Para além disso, e isto dentro do manual, porque há aqui uma grande correlação entre este livro e o manual, eu produzi dois textos dramáticos baseados no texto narrativo para possibilitar que os próprios alunos desempenhem os papéis de pronomes, de nomes, de verbos, de funções sintáticas e compreendam na prática como é que a língua portuguesa funciona.
Muito bem. Contudo não, se calhar lá está uma palavra que não é propriamente usada neste momento, mas o que quer dizer, Lúcia, é que a Lúcia tem aqui um outro lado de, enquanto escritora, enquanto autora, que é também o lado de romancista, poderei dizê-lo.
Sim, que é quase o contudo que a Vanessa
é
diz.
É quase o contudo.
Se formos falar em termos de faixas etárias
ao qual se
destina.
Oposto, não é?
Sim, eu escrevi dois romances eróticos a convite de uma editora e, entretanto, acabei por publicá-lo na Presença, na editorial Presença, com a chancela da Manuscrito. O primeiro Prova-me foi um grande desafio, porque eu nunca tinha escrito nada do género e achava que não seria capaz de o fazer, mas foi um grande sucesso editorial.
Sim, sim. Isto em 2021, a altura em que foi editado.
Sim, sim.
Este primeiro foi,
e continua a vender-se imenso.
Muito bem.
É, portanto, a sensualidade, o erotismo, a sexualidade trabalhada em forma de romance. E depois temos o Prova-me Outra Vez, que não teve tanto sucesso como o primeiro, talvez por uma questão de divulgação, ou não percebi muito bem, porque o primeiro Prova-me foi quase um choque, ou melhor, uma surpresa a nível de romances. O segundo, eu acho que passou um bocadinho despercebido também em termos de publicidade, porque as pessoas compram muito aquilo que veem, aquilo que não veem, não sabem, não conhecem.
Pois,
e eu sei disso porque muita gente me perguntava, ai, não tem a continuação.
Portanto, com certeza,
não havia.
Claro.
Mas foi, portanto, a linguagem é completamente diferente, mas foi um grande desafio porque a seleção linguística é extremamente importante.
Uhum.
Sem ser demasiado
banal
e não ter um cariz agressivo da própria palavra, eu penso que consegui captar o erotismo e suscitar o interesse na maior parte das leitoras.
Das leitoras, sim. É o universo feminino.
É um grande elixir.
Sim, e tem mais sensibilidade para estas palavras e sensações que às vezes poderão surgir deste tipo de romances.
Há muitos romances de sexo que eu li e com os quais eu não me identifiquei. Eu preciso mais do toque do que propriamente do ato em si, para que um romance erótico tenha
consistência também,
que tenha razão de existir, porque vai expultar, no fundo, a nossa imaginação.
Claro.
E a imaginação
vale tudo.
É isso que importa, não é?
Acontece tudo no nosso cérebro, isso também.
Sim, as mulheres são
também
muito cerebrais.
É verdade. É. Mas conte-me, Lúcia, como é que, enquanto mulher e enquanto autora, e enquanto professora de português também, é professora de português?
Sim,
exatamente, sim.
Sim.
E francês, é verdade.
Era sim, isto. Mas já não dou há muito tempo francês. Adoro o francês como língua, mas não o tenho ensinado porque há muita carência de professores de português. E eu, aliás, não é só pela carência, é porque eu adoro mesmo português, é uma paixão. Isto não é normal. É mesmo uma paixão.
Não é normal.
Não é normal, não. Porque eu penso, a minha vida é a língua portuguesa. Aliás, o meu marido diz-me muitas vezes: tu tens uma amante. Quando ele me disse, fiquei assim a olhar para ele: é a língua portuguesa, é a língua portuguesa, é a tua amante, trocas-me, eras capaz de me trocar por ela.
É verdade, exige muita atenção também. Mas ia perguntar-lhe então, Lúcia, como é que gere estas partes da sua vida que, lá está, são diferentes entre si, fazem todas parte de si enquanto mulher, enquanto autora. Mas diga-me uma coisa, ao nível de feedback que também tem tido das pessoas à sua volta, isto é demasiado estranho para algumas pessoas?
É.
Há preconceito?
Há preconceito. Há preconceito e eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Eu fui convidada, antes de ser convidada para fazer este manual, fui convidada para fazer um manual de 10º ano, não vou dizer a editora que não vale a pena, para participar nesse manual, e pediram-me para eu não assinar como Lúcia Vaz Pedro por causa do romance, e para assinar como Lúcia Pedro porque assim não haveria a confusão com o romance erótico. Eu não recusei porque eu chamo Lúcia Vaz Pedro.
Claro, e uma pessoa pode ser muitas coisas.
Eu não tenho nada a ver com a personagem do romance, que é a Raquel, não tem nada a ver comigo, é pura e unicamente fantasia, é tudo ficção, tudo.
Mesmo
tudo
que
ficção.
Não fosse, não,
pronto,
lá
mas
está,
é, claro. Porque também, pronto, a perversidade da personagem poderia entrar em conflito com o meu lado de professor. Agora, eu posso escrever variadíssimos tipos de texto.
Claro.
Aliás, eu escrevo texto dramático, eu escrevo claro. Poesia, eu escrevo texto narrativo, eu escrevo livros que estão direcionados para a correção linguística, ou seja, para evitar determinados erros ao nível da língua portuguesa, e ainda por cima da formação de professores, portanto...
Sim, é um bocadinho desajustado, parece-me, ainda existir este tipo de preconceito, e mais uma vez está a perpetuar-se um ciclo de que esta questão toda da própria sexualidade ainda é um bicho-papão, quando já não é propriamente compreensível.
Acaba por ser ridículo, porque aquelas pessoas que mais olham de lado são aquelas que provavelmente vão comprar às escondidas para ler e para julgar. Mas pronto, eu fiz a minha parte, foi um desafio que ultrapassei, foi difícil, eu acho que foi o livro que mais me custou escrever, os livros, mas o primeiro mais de todos, até porque o primeiro é muito mais sexual, e foi esse que vendeu mais. Eu talvez por ter achado que o primeiro estava demasiado, tinha demasiado sexo, fiz o segundo mais leve, mas queria encontrar as razões pelas quais se vendeu mais o primeiro, se calhar essa foi uma delas.
Sim, acho que poderão existir mesmo muitas razões, umas que necessariamente ultrapassam o trabalho da Lúcia. Mas seja como for, dou-lhe os parabéns também por essa assertividade em não se negar e em não negar o seu nome, porque
isso é o nome
inviolável.
Sim, o meu nome é aquilo que me caracteriza, eu sempre fui irreverente e no que diz respeito à escrita, eu assumo aquilo que escrevo.
Muito bem.
Eu já escrevi muita coisa, portanto, seria mais uma.
Muito bem. Lúcia, gosta de ler, suponho.
Adoro ler. O problema é que eu, quando eu tenho tempo para ler, sinto-me uma felizarda. Ultimamente tenho lido muitos livros infantil-juvenis, devido ao facto de estar a escrever o manual para fazer uma seleta para análise de texto. Mas gosto muito de romances. O último livro que li, se calhar era isso que me ia perguntar, Vanessa.
Diga-me, ia perguntar-lhe se nos poderia sugerir alguns livros.
Li A Amiga Genial, de Helena Ferrante. Gostei imenso. Aliás, estive a lê-lo.
Uma ótima sugestão.
Sim, li-o durante as férias. Tive uma semana em Cabo Verde e levei-o. O problema foi que eu andava a poupar páginas, não é? Aquilo era, ai, eu não posso ler mais porque depois não vou ter.
Ai, que fantástico.
Só tinha levado um livro e
não foi... queria lê-lo todo de uma vez.
Pois, porque depois não teria nada para ler. E então o meu drama foi mesmo tentar dosear o número de páginas que eu podia ler para não ficar sem leitura durante o final das férias.
Que maravilha, uma boa história. O que é que mais a fascinou nessa obra? Em particular.
A caracterização das personagens em si, eu acho que a Helena Ferrante conseguiu captar muito bem a alma feminina e a maneira, os dramas que as mulheres têm desde jovens.
Até inconscientemente.
Sim, sim, até inconscientemente, aquilo que perpassa a mente de uma mulher e os problemas familiares que estão subjacentes ao nosso crescimento e que interferem de algum modo, isto até numa perspectiva já naturalista de análise, não é? Do ser humano enquanto uma soma de todas as partes, porque nós somos, somos o resultado.
Multitudes.
Somos o resultado da nossa genética, dos nossos pais, mas depois temos o nosso ambiente, temos a sociedade, a educação, os amigos, os livros que lemos, a música que ouvimos.
Sem dúvida.
Tudo isso faz parte daquilo que nós somos no momento. E isso deu-me muito que pensar e revi-me em algumas situações. É
maravilhoso.
Um facto, sim.
Que mais livros é que fazem parte da sua multitude?
Eu tenho autores que, pronto, que venero mesmo. Essa de Queiroz é um deles. Aliás, eu tenho um fascínio imenso pelos maias. Quando eu estou a dar os maias, os alunos olham-me com os olhos em riste, como quem diz, eu não percebo como é que tu consegues gostar. Não comentam, ficam só naquela, porque o meu entusiasmo é tão grande que há muitos que vão... procurar saber porquê. E depois vêm ter comigo e dizem, oh professora, mas afinal aquilo é muito chato. E eu, não, tens que ler as 50
primeiras... Acha que é uma obra subvalorizada?
Eu acho que é uma obra espetacular.
Sim, sim, mas subvalorizada pelos outros?
Sim, sim. Assim, é falta de maturidade literária e humana. Porque eu recordo-me, quando eu li os Maias pela primeira vez...
Eu adorei.
eu adorei, mas dei valor à intriga principal, em desprimor dos episódios da vida romântica, que tem a ver com a caracterização da sociedade do final do século XIX. Portanto, agora eu quase que não valorizo a intriga, não é?
Pois.
E muitas vezes, e olha que são muitas, que eu me concentro só para ler um bocadinho do episódio da Corrida de Cavalos e me rir. Aquele tipo de cómico que aparece e que é inteligente, não é um cómico banal, não. É um cómico que é preciso...
É um humor inteligente.
Sim, sim, é uma ironia. É ironia. Eu gosto de cómicos de que puxam pela minha inteligência. E o Eça de Queiroz nisso, realmente. Não há hipótese, que eu também gosto de Fernando Pessoa, adoro Fernando Pessoa, particularmente o Ricardo Reis, particularmente o Alberto Caeiro. O Ricardo Reis é numa linha mais, eu considero o Ricardo Reis um bocadinho utópico, não é aquilo que ele pretende, não é? De deixar passar as coisas e de não valorizar e de não nos apegarmos. Não, eu sou muito intensa como pessoa. Portanto, é mais... Como é que tu és assim e eu não sou capaz de o ser? Não é? Esta atitude epicurista que ele tem, e até estoica.
Certo.
Que me faz uma certa confusão. Agora, eu gosto do Alberto Caeiro por ele ser tão heterogéneo. Porque ele começa com aquela vertente toda, a primeira fase dos paraísos artificiais. Depois vai para a fase futurista, em que vai a todo o gás, a toda a velocidade, quase quebrando-se contra a primeira parede, e depois cai, como se fosse um balão que acabou de se esvaziar e perdeu toda a força, e diz que sente um grande cansaço, uníssimo cansaço. E é assim que eu dou o Fernando Pessoa, o Alberto Caeiro, por esta sequência. Vamos para a festa, alegria na festa e depois da festa.
A realidade.
A realidade e não é só a realidade, é ficar com, como se costuma dizer, com as dores de cabeça da festa.
Pois é. De facto, ouvir a Lúcia falar dá saudades, por um lado, de voltar a estes anos em que o português era uma novidade.
Mas
também
depois
temos o Saramago, sim. Já vamos aí também. Vou-lhe pedir, se calhar, mais uma obra também. E Saramago poderá
porque
ser
não me ponho
pessoa
a falar de livros, porque
não.
Eu sou completamente fanática.
Mas deixe-me só concluir este pensamento, que é muito importante termos bons professores. E neste caso, ter uma boa professora de português faz toda a diferença e também quero acreditar que transmite essa paixão toda aos seus alunos.
Isso é engraçado. Este ano, eu já há muito tempo que eu não tinha sétimos anos. E como eu estive a fazer os manuais de quinto e sexto, ou estou a fazer o de sexto, fiquei com saudades dos miúdos e não estou nada arrependida, porque eles estão entusiasmados, estou a conseguir... Julgo eu, não quero ser pretenciosa, mas acredito que sim, que estou-lhes a passar um bocadinho a magia da leitura e deixo-os ler na aula. A primeira semana foi só livros, então eles traziam-me livros, iam buscar livros à biblioteca, depois trocavam, olha, não gostei deste, não gostei muito do Inês, ah, então olha, fica tu com este, troca, este convívio saudável. Não há telemóveis na minha aula, eles chegam à sala, colocam o telemóvel dentro de uma caixa, comprei 4 caixas, tenho 4 turmas e deixo-os colar autocolantes nas caixas para as caixas terem
personalidade.
Personalidade.
Claro.
Sim, e acho que eles dizem, a professora até vibra a falar dos livros.
E é muito verdade.
Eu falei, por exemplo, o Tubarão na Banheira, do David Machado, e no dia seguinte houve uma miúda que foi comprar o Tubarão na Banheira
muito
só porque
bom.
Eu falei, porque o livro realmente é muito engraçado, e eu vou lê-lo um dia destes.
Isso é fascinante. Que maravilha. Fico muito orgulhosa e ainda temos mais prazer de a receber, precisamente por ser esta pessoa que vive
a
plena energia das palavras.
Sabe a única coisa
de
que eu não gosto? É da parte burocrática.
Ai,
e tinham falado, havia-se falado, tinha-se dito, tinha-se prometido que a parte burocrática dos professores daria lugar a práticas letivas efetivas, a pensar, a tempo a pensar as aulas. E eu não vejo nada disso. Eu sou diretora de turma, passo a vida à volta de papéis. Mas para que é tanto papel se a maior parte das pessoas nem sequer os lê? Porquê que é tanto tempo perdido quando eu gostaria era de estar a procurar livros para levar para os meus alunos, a planificar aulas que fossem fascinantes, a ter tempo para ser professora?
Uhum.
Eu não sou secretária, eu não tenho jeito para secretária, não gosto, desagrada-me, faz-me infeliz. E um professor infeliz pode ficar doente. E os professores doentes não conseguem dar aulas.
Sem dúvida. Eu diria até que em qualquer profissão uma pessoa infeliz pode ficar doente e isso não
Exatamente.
Ajuda ninguém, sem dúvida nenhuma. Lúcia, falou-me de Saramago e ainda bem. Se eu lhe pedisse a sua obra preferida de José Saramago...
É um memorial do convento. Não há dúvida nenhuma. E ele é do programa.
Pois é.
Eu também gosto muito... Olha, gosto... vou dizer... uma coisa que eu nunca pensei, eu li o Caim, também gosto muito da Claraboia, ai não posso me esquecer desse também, mas o Memorial do Convento, provavelmente porque eu o ensino e porque
já
o li 10
melhor.
Mil vezes.
Pois, exato.
Ai, eu acho fascinante,
é maravilhoso,
a ironia do Saramago. É assim, o Eça de Queiroz era irónico no tempo dele. Porque, é assim, o Eça de Queiroz era um realista, não é?
Uhum.
Entrou com a geração de 70 contra o surrealismo do António Feliciano de Castilho. Havia aquelas confusões todas à volta de conflitos entre o que era bom na literatura. E ele depois consegue passar isso para a própria obra do Eça de Queiroz, não é?
Uhum.
Dos Maias,
Sim.
desculpe. Mas o Saramago é um homem com uma visão plena.
Sim,
bem,
sim,
mas
sim.
O Eça de Queiroz também, porque ele viveu em Paris e com aquela luneta que ele tinha, conseguia ver tudo muito bem. A minha dificuldade é que os alunos consigam ler entre linhas. E o Saramago é preciso saber ler entre
claro,
linhas. Quando
claro.
Ele fala que a rainha tem a madre seca e com a outra, que foi tudo fácil, com a outra, que era a Nossa Senhora, Nossa Senhora, não é? Que engravidou pelo Espírito Santo e que a rainha não conseguia engravidar a Dona Mariana de Josefa, não é? E toda aquela narração barra descrição cheia de coisas miudinhas, palavra a palavra, são todas importantes. Eu acho que não há como. É fascinante. Tomara e eu escrever assim, chegarei.
Tomara todos nós, na verdade.
É fascinante. Mas poder ter o privilégio de ler
claro.
Língua portuguesa
é fantástico.
Portanto, desde a poesia a textos narrativos e mesmo o texto dramático,
claro.
Felizmente há Luar de Luís de Monteiro, que retiraram do programa e eu conseguia, quando eu dava isso...
Olha, eu gostei muito, na minha altura.
Eu adoro dar aquilo, porque consigo passar aos alunos a gravidade que é viver num regime onde não há liberdade.
Claro.
Onde as pessoas não podem ser livres e dizer aquilo que pensam. Portanto, eu acho que retirar, nesta altura, até porque nós vivemos com o perigo de vivermos outra vez uma ditadura, de retirar uma obra dessas do programa não faz sentido. E é uma obra que também faz pensar a nossa juventude, sobre aquilo que passaram os nossos, claro, os nossos ascendentes, os nossos avós, sim, 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 no meu caso, até os meus pais, não é?
Sim. Temos é a memória grande, muito curta, e é importante.
E há
não
muitas
esquecer
pessoas que nem sequer leram nada. A falta de leitura. A falta de leitura
é falta de cultura.
É falta de cultura e
exatamente,
é falta de formação moral.
Sem dúvida.
Porque há uma coisa que a leitura faz, e a literatura em particular, acho mais a literatura, que nos ajuda a formar a nossa personalidade empaticamente.
Uhum.
Porquê? Porque nós, ao saber colocarmos-nos no lugar do outro, no caso as personagens, conseguimos perceber muito melhor a alma humana.
Sem dúvida nenhuma. Sem
é
dúvida
por isso
nenhuma
que, por exemplo, quando eu li Dostoiévski, não é? O Crime e Castigo, eu acabei por sentir piedade do ladrão.
Sim, eu compreendo o que está a querer dizer.
Até me emociona, porque foi um livro que me emocionou.
É sinal que está mesmo muito
bem escrito.
Ladrão
e do criminoso, sim, não é? Porque
claro,
ele não foi um criminoso,
claro,
mas eu tive piedade. E Dostoiévski é mais um escritor que
muito
não
bem
vale a pena. Assim ficou. Fui uma vez numas férias com um romance dele, com o Crime e Castigo. Fui para Cuba e o meu irmão também foi, a minha cunhada, a minha filha, toda a gente. E eu estava só à volta do livro e toda a gente a reclamar comigo.
É um dos seus preferidos também?
É um dos meus preferidos.
Enquanto leitora, sente,
sim,
o peso desse livro.
Esse livro pesou na minha vida. Já o li duas ou três vezes. E depois gosto de repetir.
Pois também há esse, quase que é um vício voltar àquelas histórias.
Porque quando nós lemos uma segunda ou uma terceira vez, já se vê coisas que não se tinha, ou melhor, vê-se coisas que não se tinha visto da primeira.
Claro, à luz do nosso contexto, do momento.
À luz do nosso contexto. E crescemos sempre mais um bocadinho, por dentro.
É
verdade. Porque eu sou pequenina por fora.
Não é. Muito obrigada, Lúcia Vaz Pedro, por ter estado no Mesa
obrigada
de Cabeceira.
Eu.
E até uma próxima.
Até breve.
Mesa de Cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.